DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, hoje foi o segundo dia do julgamento do caso das dívidas ocultas e sentado no banco dos réus esteve Cipriano Mutota, à data dos factos, diretor do Gabinete de Estudos e Planificação do SIS.
Como é que o senhor Teófilo, não sendo membro oficial do SIS,
sim,
ele participa neste projeto?
Essa pergunta interfere com aquilo que são as minhas atividades. Para eu poder fazer uma resposta ou dar uma resposta cabal, preciso da autorização.
Na Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo recusa entregar aos Estados Unidos da América o antigo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Ndjai. E analista comenta que
os Estados Unidos certamente que vai continuar a encaminhar esse processo, tomando em conta o seu interesse.
Em Angola, procuram-se mais apoios para os afetados pela seca no sul do país.
Pedi um grande favor que pressione mais a imagem nas zonas rurais, porque conforme digo, lá tem problemas graves.
Bem-vindo ao Jornal da Noite desta terça-feira, 24 de agosto de 2021. A edição é de Maria João Pinto e a apresentação de Amos Fernando. Fique conosco. Mais uma vez, boa noite. No segundo dia de julgamento do caso das dívidas ocultas, hoje o Tribunal Judicial da cidade de Maputo ouviu o réu Cipriano Mutota, diretor do Gabinete de Estudos e Planificação do Serviço de Informações e de Segurança do Estado, SISI, que confirmou quase toda a acusação do Ministério Público. Foi por causa da proposta do projeto de proteção da Zona Económica Inclusiva de Moçambique, desenhado por Cipriano Mutota, na companhia de Teófilo Nyangumeli, que o país descambou no maior escândalo de corrupção de sempre. O correspondente da DW África, Romeu da Silva, acompanhou a audiência a Cipriano Mutota, que começou por volta das 9 horas desta terça-feira e só começou e terminou depois das 20 horas. E nos conta, Romeu, a seguir os detalhes desta história.
No segundo dia do julgamento das dívidas ocultas reservado à produção de provas, o réu Cipriano Mutota, que à data dos factos, 2011, era diretor de estudos de planificação no SISI, confirmou quase todas as acusações do Ministério Público. Em causa, um esquema de pagamento de subornos financiado com dinheiro destinado à segurança das águas territoriais moçambicanas, engendrado com base em ameaças e preocupações do SISI e do governo com a proteção da zona econômica exclusiva. Mutota, que é acusado de branqueamento de capitais, corrupção passiva, associação para delinquir e peculato, só não confirmou os motivos apontados pelo Ministério Público no encontro que manteve com o cidadão sul-africano Joy Mukong, que o Ministério Público entende que seja integrante no projeto da Zona Econômica Exclusiva. Negou ter discutido com Mukong o interesse de uns empresários no fornecimento de projeto da Zona Econômica Exclusiva.
O Joy vem a Maputo, tivemos efetivamente aquele encontro no Sagres, mas o objeto daquele encontro não tem nada a ver com zona econômica exclusiva. Tinha a ver com a proposta que ele tinha da ANE. Eles estavam a trabalhar na viabilidade da construção daquelas Moamba, Sinavana.
A magistrada do Ministério Público, Ana Sheila, pediu ao réu Mutota que explicasse em que circunstâncias outro réu, o engenheiro Teófilo Nyangumeli, que teria desenhado o projeto das empresas públicas envolvidas no desfalque dos cofres do Estado, participou ativamente neste projeto do SISI quando não fazia parte da instituição. Inicialmente, Mutota justificou a presença de Nyangumeli como uma espécie de tradutor nas reuniões que culminaram com a criação da Proíndicos, que juntamente com a Imatum e MAM estão envolvidas no escândalo das dívidas ocultas. Mas perante as insistências do Ministério Público, acabou dando esta resposta.
Essa pergunta interfere com aquilo que são as minhas atividades. Para eu poder fazer uma resposta ou dar uma resposta cabal, preciso da autorização.
Mas a magistrada do Ministério Público insistiu na questão.
Como é que o senhor Teófilo, não sendo membro oficial do SIS,
sim,
ele participa neste projeto? Porque este projeto, pelo que eu percebi e pelo consta dos autos, só deveriam ser membros, participar dele, estar na concepção deste projeto, quadros da defesa e segurança.
O réu confirmou ainda que recebeu 7 caminhões e uma proposta de compra de uma residência na África do Sul. Mutota confirmou ao tribunal que devia também ter recebido 2 milhões de dólares do libanês Jean Bustani, representante da Privinvest, empresa naval na origem dos negócios que levaram as estatais moçambicanas a contrair as dívidas ocultas contas, mas recebeu $980 mil.
Confirmo muitíssimo, porque também não tinha da parte do Bustan, tanto ele insistia que eu fosse fazer aquela abertura de contas.
Que fosse lá.
Aqui eu me recusar. Eu
também insistia para Abu Dhabi.
Para fazer a abertura de conta, como os outros fizeram.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
Muito obrigado, Romeu da Silva. E a nossa pergunta do dia é: como é que analisa o decurso do julgamento do caso das dívidas ocultas em Moçambique? Recebemos muitos comentários. Para já, Elder Salioma diz que bem haja a justiça moçambicana pela determinação e coragem, que não seja mais um combate seletivo à corrupção, mas que todos os envolvidos neste processo possam estar presentes no banco dos réus. Daniel Amigo considera que estão a tentar esconder os cabecilhas deste escândalo. Hoje falou-se do nome do presidente da República, ministros e os demais. Estes mencionados deveriam também prestar os seus depoimentos no decurso deste julgamento. Você também pode fazer parte do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda sobre as dívidas ocultas, o governo norte-americano disse hoje que está profundamente decepcionado com a decisão das autoridades sul-africanas de extraditar o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, para Maputo, segundo uma declaração do Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviada à Lusa. Manuel Chang está detido na África do Sul desde dezembro de 2018, a pedido dos Estados Unidos, devido ao seu envolvimento no caso das dívidas ocultas, e Arnamo considera que o seu regresso a Moçambique fragiliza qualquer processo judicial, por entender que a sua extradição não respeita fundamentos jurídicos, mas sim políticos. Venâncio Mondlane é relator da bancada parlamentar da Renamo.
E isso, para mim, traz aqui um elemento de fragilidade, porque se há um processo judicial, mas que ele começa a ser urdido a partir de acordos políticos, significa que esse mesmo processo judicial já vem condicionado.
Por outro lado, Venâncio Mondlane espera que Manuel Chang explique ao tribunal todos os contornos do maior escândalo de corrupção em Moçambique.
O valor acrescentado que ele vai dar para destapar o véu, a grande questão que se coloca com esta mega fraude é que elementos é que nós podemos, a partir deste julgamento, a partir deste processo, utilizá-los para uma grande reforma do nosso próprio Estado.
Era Venâncio Mondlane, deputado do maior partido da oposição moçambicana, reagindo sobre a extradição de Manuel Chang para Moçambique. Seguimos agora a Angola, onde chegaram hoje cerca de 586 mil doses da vacina Pfizer contra a Covid-19 doadas pelo governo dos Estados Unidos da América por via da iniciativa COVAX, anunciou hoje a Embaixada dos Estados Unidos em Luanda. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro prometeu hoje visitar Guiné-Bissau a convite de seu homólogo Umaro Sissoko Embaló, com quem conversou sobre a agricultura, saúde e defesa, e declarou estar pronto a servir e colaborar com Bissau. O Tribunal Constitucional de Cabo Verde admitiu 7 candidaturas à presidência da República nas eleições presidenciais previstas para 17 de outubro próximo e rejeitou a candidatura de Péricles Tavares devido a irregularidades, com destaque para a falta de assinaturas, segundo um despacho do Tribunal.
DW Deutsche Welle.
Agora sim, seguimos a Guiné-Bissau, onde o presidente do país, Umaro Sissoko Embaló, recusa entregar aos Estados Unidos da América o antigo chefe de Estado, maior-general das Forças Armadas, António Ndiaye. E analistas consideram que esta posição visa acalmar os ânimos no país, mas reprovam parte das declarações do chefe do Estado. Yankuba Dançou, a partir de Bissau, traz mais detalhes.
Foi a primeira reação de uma autoridade guineense à oferta de US$ 5 milhões pelos Estados Unidos da América para a detenção do antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Ndiaye. O presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, afastou qualquer possibilidade de o oficial militar ser entregue aos americanos, que o acusam de vários crimes. Para o professor de Relações Internacionais, Fernando da Fonseca, o discurso do chefe de Estado foi bem contextualizado.
O Umaro Sissoko compreende a dimensão que o António Ndiaye tem aqui dentro do país e, usando qualquer discurso, um discurso que não vai ao encontro do interesse, talvez, de António Ndiaye, isso pode suscitar anomalia interna.
Esta segunda-feira, momentos antes de partir para uma visita oficial ao Brasil, o chefe de Estado guineense fez conhecer a posição da Guiné-Bissau em relação ao caso Ndiaye.
Se
António Ndiaye fez o que disseram que fez, se o provarem, podemos julgá-lo aqui. António Ndiaye é livre de se movimentar em todo o território nacional. O que os americanos disseram tem validade na América, mas não aqui. E não só António Ndiaye. Nenhum cidadão será capturado aqui para ser julgado noutro país. Os Estados Unidos da América acusam António Ndiaye de conspiração de narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína, conspiração para fornecer apoio militar a uma organização terrorista estrangeira e conspiração para adquirir e transferir mísseis antiaéreos. Perante essas acusações e depois das declarações de Umaro Sissoko Embalo, Fernando da Fonseca acredita que nada mudará.
Os Estados Unidos certamente que vai continuar encaminhar esse processo tomando em conta o seu interesse. Não é? Eu acredito que esse discurso não vai mudar muita coisa. Não.
O jurista Suleiman Kassamá explica que a Constituição guineense não permite a extradição do cidadão nacional, mas reprova parte das declarações do presidente da República.
Dizer que, de facto, a nossa Constituição não permite que ninguém seja extraditado por o que quer que seja. Ele disse que o António já está livre de circular a Guiné-Bissau onde quer que seja. Isso não é verdade. Nós temos que dizer isso. Portanto, não se pode expor, não é, um conterrâneo nosso ou estimulando aqueles que poderão ser caçadores de prêmio a estarem atentos com o nosso conterrâneo.
De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
Obrigado, Yankuba Danso, e continuamos a nossa maratona noticiosa nesta noite. E agora seguimos para Angola, onde os sobreviventes da seca no sul do país pedem mais apoios para a população que vive nas zonas rurais daquela região, que continuam a morrer devido à falta de alimentos e água. O grito de socorro foi lançado na Conferência sobre a Seca e Insegurança Alimentar no sul de Angola, que decorre em Luanda desde ontem. As organizações da sociedade civil e os representantes das comunidades afetadas pelo fenómeno apontam falta de vontade política do governo angolano na aplicação de programas de combate à seca e à fome no sul do país. Para já, chamo em antena Boralho Ndomba a partir de Luanda com mais detalhes.
A seca e a fome continuam a matar angolanos na região sul de Angola e muitos continuam a refugiar-se na vizinha República da Namíbia. Elvira Kahala, uma das representantes das comunidades afetadas pela seca no município do Kuroka, província do Cunene, diz que a fome mata porque os apoios publicitados pelo governo não chegam a todos.
As pessoas estão a sofrer, estão a comer raízes, frutas. A maioria parte das crianças, jovens, adultos, refugiaram-se da Namíbia, Kahama, Kimbo estão abandonados. E agora, fomos no município tentar pedir o apoio, não há resposta. Quando me convidaram para vir aqui em Luanda, decidi mesmo vir.
A seca afetou toda a província do Namíbio, afirmou um líder comunitário que se identificou apenas por Manuel e que pediu à imprensa que apresente a realidade das zonas rurais afetadas pela crise alimentar.
O Namíbio está a pedir às pessoas da imagem, pediu um grande favor, que pressione mais a imagem nas zonas rurais para concretizar a sua verdade. Porque conforme digo a própria comunidade do Namíbio, não são todos que sabem muito bem que vivem assim. Porque nós todos só passamos na estrada, vimos aí quatro pessoas, cinco até aí. Pensamos que toda a gente vive assim. Não, na zona rural não se vive assim. Lá tem problemas graves.
As soluções apresentadas pelo governo angolano para minimizar os efeitos da seca são mais políticas e técnicas, segundo o padre Pio Akusanga, um dos participantes da conferência.
Falta vontade política, a cultura de diálogo, de articulação comunitária, de participação, não é? É essencial. Enquanto nós não tivermos um poder local, é impossível as decisões serem cozinhadas em Luanda, implementado no local. Isso é impossível.
O coordenador da Umunga, João Malavindele, defende que o executivo angolano deve apostar nas iniciativas comunitárias.
Às vezes nós pensamos em projetos que são a longo prazo, não é? É pensar em iniciativas a curto prazo. Né? Estamos a falar da fome hoje, estamos precisando de comer hoje. Então, se precisamos de comer hoje, temos que criar condições e políticas a curto prazo, no sentido de que as pessoas possam produzir ao mesmo tempo beneficiar-se da produtividade no campo.
As preocupações das populações que convivem com a seca no sul do país foram apresentadas esta terça-feira aos grupos parlamentares dos partidos políticos. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
No plano internacional, o antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, preso desde julho passado por desrespeito ao Tribunal Constitucional, depois de se recusar a prestar declarações sobre acusações de corrupção, pediu hoje ajuda para pagar as despesas de justiça. Implicado em numerosas investigações por corrupção e outros crimes e hospitalizado desde o início deste mês, Zuma acumulou uma elevada despesa com advogados e custos judiciais, especialmente desde que o Poder Judiciário, em fim de 2018, impediu que uma grande parte destes fossem suportados pelo Estado. Na Zâmbia, tomou hoje posse Hakainde Hichilema como novo presidente do país, o que suscita esperanças neste país da África Austral, que nos últimos anos passou de prosperidade e estabilidade para uma dívida maciça, recessão e repressão dos direitos humanos. No seu primeiro discurso como chefe de Estado, Hichilema anunciou que é chegada a hora de todos os zambianos serem verdadeiramente livres. Homens armados atacaram a Academia Militar da Tropa de Elite da Nigéria esta terça-feira, matando dois oficiais e raptando o outro num ataque considerado pelas autoridades de atrevido e um símbolo das Forças Armadas nigerianas. Morreu hoje, vítima da Covid-19, aos 79 anos de idade, o antigo presidente do Chad, Essiane Habré, em Dakar, no Senegal, cujo regime foi acusado de matar dezenas de milhares de pessoas e o primeiro ex-chefe do Estado africano condenado por crimes contra a humanidade. Os países do G7 vão exigir passagens seguras aos talibãs para os afegãos que querem deixar Afeganistão depois de 31 de agosto, data limite em que as tropas norte-americanas deverão deixar aquele país, disse hoje o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, garantindo que o G7 dispõe de mecanismos económicos, diplomáticos e políticos consideráveis para apoiar esta exigência. A presidente da Comissão Europeia pressionou hoje os países da União Europeia e o Parlamento Europeu para avançar com um novo pacto migratório proposto há um ano, visando gerir eficazmente as fronteiras europeias perante as situações de migrações do Afeganistão. E depois, também há notícia hoje que o Afeganistão, ainda os Estados Unidos, disseram hoje que vão continuar a negociar com os seus parceiros para garantir a saída segura dos afegãos que pretendem deixar o país depois da crise e tomada de posse, aliás, tomada do governo pelos talibãs.
DW, Espaço do Ouvinte.
É nosso tema de destaque hoje o decurso do segundo dia de julgamento do caso das dívidas ocultas em Moçambique e é nossa pergunta como é que analisa este processo de julgamento do caso das dívidas ocultas em Moçambique. Muitos comentários nos chegaram para já. Manuelito Manuel diz esperar que mais arguídos sejam constituídos no caso porque, segundo diz, o contrário será apenas um teatro, escreve este nosso internauta. Alberto Xango considera que estamos perante uma fantochada em que os arguídos escondem os ganhos, bens adquiridos, para depois pagarem caução e continuarem a usufruir do dinheiro roubado ao povo moçambicano. Albano Mário comenta que, pelo menos, os moçambicanos conseguem ver os julgamentos a passarem na televisão. Aqui em Angola, os maribondos, quando estão a ser julgados, tudo é feito a portas fechadas. É assim que colocamos o ponto final a esta edição do Jornal da Noite. A todos, recebam um grande abraço da dupla Maria João Pinto na edição e Amos Fernando na apresentação. Para já, fazemos o convite para que continue com o jornal, porque volta amanhã de manhã, a partir das 5 horas e 30 minutos, tempo universal, com Cláudia Marques.